Quem será perdido? Por alma tions gospel publizers. Há muitas pessoas que preferem não pensar neste assunto por medo de descobrir a verdade real sobre o inferno. Eles têm medo de se verem escorregando para o inferno a uma velocidade muito rápida. A maioria das pessoas tenta aquietar sua consciência com as palavras: Deus é um Deus de amor e nunca lançará ninguém no inferno. Com isso eles imaginam que o assunto de sua vida eterna foi resolvido e que sua vida pecaminosa será aceita no céu. Certamente vocês sabem que os ímpios não possuirão o reino de Deus. Não se enganem. Pessoas imorais ou que adoram ídolos ou são adúlteros ou pervertidos homossexuais ou que roubam ou são gananciosos ou são bêbados ou que caluniam os outros ou são ladrões, nenhum destes possuirão o reino de Deus. 1 Coríntios 6 versículo 9 a 10. Mas nada que seja impuro entrará na cidade, nem qualquer um que pratique coisas vergonhosas ou diga mentiras. Somente aqueles cujos nomes estão escritos no livro dos vivos do Cordeiro entrarão na cidade. Apocalipse 21 versículo 27. Há ainda outros que tentam provar que não existe inferno, e outro grupo tem um ensinamento feito pelo homem, que após a morte seremos purificados pelo fogo e depois entraremos no céu. É estranho o que as pessoas tentarão fazer para evitar a verdade sobre o inferno. Alguns o evitam dizendo que não há vida após a morte, que quando morremos é o fim, não há nada além da sepultura. A palavra de Deus nos diz que cada um deve morrer uma vez, e depois disso ser julgado por Deus. Hebreus 9 versículo 27. Outra parte da população do mundo acredita que somente aqueles que morrem como cristãos viverão novamente, os outros morrem e isso é o fim. Um número surpreendentemente grande de pessoas de muitas partes do mundo acredita que quando você morre, você volta ao mundo na forma de uma flor, uma vaca, uma cobra ou algum outro animal ou criatura. Há muitas outras mentiras nas quais as pessoas acreditam para acalmar suas mentes sobre o inferno. Existe um inferno. A única pessoa em quem podemos acreditar acima de todas as outras é o Senhor Jesus. Ele falou muito sobre o inferno e, portanto, vamos tirar algumas das muitas escrituras da palavra de Deus e ver o que ele diz. Quem chama seu irmão de tolo inútil corre o risco de ir para o fogo do inferno. Mateus 5 versículo 22. Portanto, se o seu olho direito o faz pecar, tire-o e jogue-o fora. É muito melhor perder uma parte do seu corpo do que ter todo o seu corpo lançado no inferno. Se a sua mão direita o fizer pecar, corte-o e jogue-o fora. É muito melhor perder um de seus membros do que todo o seu corpo ir para o inferno. Mateus 5 versículo 29 a 30. Mas aqueles que deveriam estar no reino serão lançados nas trevas, onde chorarão e rangerão os dentes. Mateus 8 versículo 12. Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma, temei antes a Deus, que pode destruir no inferno tanto o corpo como a alma. Mateus 10 versículo 28. E quanto a você, Cafarnaum? Você queria subir ao céu? Você será lançado ao inferno. Se os milagres que foram realizados em você tivessem sido realizados em Sodoma, ainda existiria hoje. Mateus 11 versículo 23. Assim como o joio é recolhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará seus anjos para recolher do seu reino todos aqueles que fazem as pessoas pecarem, e todos os outros que praticam o mal, e os lançarão na fornalha ardente, onde chorarão e rangerão os dentes. Mateus 13 versículo 40 a 42 e 49 a 50. Amigo, como você entrou aqui sem roupa de casamento? O rei perguntou-lhe. Mas o homem não disse nada. Então o rei disse aos servos: amarrem-no de pés e mãos e joguem-no fora, no escuro. Lá ele chorará e rangerá os dentes. Mateus 22 versículo 12 a 13. Vocês cobras e filhos de cobras! Como você espera escapar de ser condenado ao inferno? Mateus 23 versículo 33. Estes, então, serão enviados para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Mateus 25, versículo 46. Estas são apenas algumas passagens de apenas um livro de toda a Bíblia e há muitos, muitos mais. Como é o inferno? Um dia Jesus abriu a cortina e nos deu um vislumbre do inferno. Em Lucas 16, versículos 19 a 31, Jesus nos dá uma imagem de como é o inferno. Ele nos mostra algo terrível que o olho do homem nunca viu antes. Fogos do inferno queimando com grande força e no centro deste grande mar de fogo, está um homem. Este homem não está dormindo, está acordado, está vivo e está consciente de tudo o que está acontecendo ao seu redor. Ele pode ver, ele pode sentir, ele pode ouvir e ele pode saborear com a língua. Este homem uma vez andou e viveu nesta terra como fazemos agora. Ele tinha ouvido os pregadores ou profetas, assim como muitos de nós os ouvimos. O triste é que ele não tomou conhecimento do que Moisés e os profetas lhe disseram, assim como hoje, muitos não prestam atenção à palavra de Deus e aos pregadores da palavra. Este homem não pensou e não estava preocupado com a vida após a morte. Ele poderia ter pensado que Deus era um Deus bom e, portanto, não julgaria no inferno, e mesmo que ele chegasse lá, havia padres suficientes para orar para que ele saísse do inferno. Meu amigo, apesar de tudo isso, ele caiu no inferno e aqui o vemos nestas chamas de fogo. Olhe para seu rosto e veja a miséria, olhe para seus olhos e veja o grande medo da desesperança, ouça seu terrível clamor quando ele clama ao pai Abraão, tenha piedade de mim e mande Lázaro molhar o dedo em um pouco de água e esfria minha língua, porque estou com muita dor neste fogo. Então eu te suplico, pai Abraão, manda Lázaro à casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos. Deixe-o ir e adverti-los para que eles, menos, não chegará a este lugar de dor. O pai Abraão lhe disse que eles tinham Moisés e os profetas e que deveriam ouvi-los. Mas este homem nas chamas do inferno disse que se alguém se levantasse da morte e fosse avisá-los, eles ouviriam? Mas Abraão disse que se eles não ouvissem os profetas, então eles não ouviriam ninguém mesmo se ele ressuscitasse dos mortos. Quantos de nossos amigos e parentes estão nas dolorosas chamas do inferno neste dia e gostariam de poder voltar e nos alertar sobre a verdade e a realidade do inferno? Eles não podem voltar, nós temos a palavra de Deus e devemos crer nela. Jesus ressuscitou dos mortos e quantos creram nele? Apenas alguns. O sofrimento no inferno não é apenas por um curto período de tempo, mas é para sempre. Afastem-se de mim, vocês que estão sob a maldição de Deus. Afastem-se para o fogo eterno que foi preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, versículo 41. Então o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre. E eles serão atormentados de dia e de noite para todo o sempre. Quem não teve o seu nome escrito no livro dos vivos foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 20, versículo 10 a 15. Lá os vermes que os comem nunca morrem, e o fogo que os queima nunca se apaga. Marcos 9 a 48. O inferno é um lugar de tormento, sofrimento e dor. A Bíblia nos diz que haverá choro e ranger de dentes. O fogo causa dor e as pessoas não choram, choram e rangem os dentes se estiverem mortas, como alguns acreditam, ou se não houver vida após a morte. Há vida após a morte, pois lemos em Apocalipse 20 versículo 12. E vi os mortos, grandes e pequenos igualmente, em pé diante do trono. Se formos para o inferno após a morte, sofreremos para sempre o tormento e a dor de seu fogo. Quem vai para o inferno? O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Todos aqueles que pecam e ouvem a voz de Satanás e cujos nomes não estão escritos no livro dos vivos, também vão para este lugar de condenação. Mateus 25 versículo 41 e Apocalipse 20 versículo 15. Isso inclui todos nós, você e eu, todos pecaram e estão longe da presença salvadora de Deus. Romanos 3, versículo 23. O pecado entrou no mundo por um homem, e seu pecado trouxe a morte com ele. Como resultado, a morte se espalhou para toda a raça humana porque todos pecaram. Romanos 5, versículo 12. Por causa do pecado de Adão, a morte veio sobre todos nós, e você e eu temos que morrer. Da mesma forma, o pecado caiu sobre você e sobre mim e todos nós somos pecadores aos olhos de Deus. Temos uma natureza pecaminosa com o desejo de pecar e desobedecer a Deus. As pessoas não precisam ser ensinadas a pecar, elas o fazem naturalmente. As pessoas precisam ser ensinadas a obedecer a Deus, a entregar suas vidas a Ele e a servi-Lo. Por causa da natureza pecaminosa de todos os homens, estamos todos longe da presença salvadora de Deus e indo para o inferno. Quer queiramos saber ou não, estamos escorregando para um inferno terrível. Há muitos que oram, Senhor, Senhor, e repetem certas cerimônias da igreja todas as semanas, mas não conhecem o Senhor como seu Salvador e não nasceram de novo. Eles também, certamente serão encontrados no inferno. Mateus 7, versículo 21 a 23. Há também aqueles que professam ser cristãos, mas não produzem bons frutos, que também serão lançados no fogo. Mateus 7, versículo 10 a 9. Os atos de nossa natureza pecaminosa que não devem ser encontrados em nós são ações imorais, imundas e indecentes, na adoração de ídolos e feitiçaria. As pessoas se tornam inimigas e lutam, tornam-se invejosas, raivosas e ambiciosas. Separam-se em partidos e grupos, são invejosos, embebedam-se, fazem orgias e fazem outras coisas semelhantes a estas. Advirto-vos agora como já fiz antes, aqueles que fazem estas coisas não possuirão o reino de Deus. Gálatas 5 versículo 19 a 21. Se nos chamamos cristãos, então o mundo deve ver em nós amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio. Gálatas 5 versículo 22 a 24. Os que serão encontrados no inferno serão aqueles que não foram purificados pelo precioso sangue de Jesus, aqueles que não se converteram de seus pecados, que não aceitaram o dom de Deus, que é a vida eterna, e aqueles que, pela desobediência, tratam barato o sangue da aliança de Deus que os purificou do pecado. Hebreus 10 versículo 29. O Senhor falou com Nicodemos, que era um líder judeu e lhe disse, estou-lhe dizendo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus a menos que nasça de novo. João 3 versículo 3. O Senhor estava-lhe dizendo que mesmo sendo um líder e um homem muito bom, ele ainda precisava nascer de novo para entrar no céu. Se não nascermos de novo, não importa o quanto vivamos bem, certamente iremos para o inferno. E a pessoa que despreza o Filho de Deus? Quem trata como coisa barata o sangue da aliança de Deus que o purificou do pecado? Quem insulta o Espírito da Graça? Pois sabemos quem disse, vou-me vingar, eu retribuirei e quem também disse, o Senhor julgará o seu povo. É uma coisa terrível cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus 10 versículo 29 a 31. Quem nos manda para o inferno? Muitas pessoas dizem que porque Deus é amor, Ele nunca nos mandará para o inferno. Como é então que as pessoas vão para o inferno? Deus, em seu grande amor, abriu um caminho de escape para nós e cabe a cada um decidir individualmente onde quer passar a eternidade. Deus deixou essa escolha com você e comigo, e somos livres para decidir por nós mesmos sobre o céu e o inferno. Se queremos ir para o céu, o caminho nos é claramente mostrado. Se deixarmos de aceitar o caminho de salvação de Deus ou se optarmos por não aceitá-lo, mas antes desfrutar os prazeres do pecado por um tempo, estaremos nos enviando para o inferno, porque esse é o caminho para chegar lá. Você e eu somos mostrados o caminho tanto para o céu quanto para o inferno, Mas somos você e eu que decidimos qual caminho seguir e quem percorre o caminho até seu destino. Como escaparemos? Deus fez para nós um meio de escape que não precisa de dinheiro, que não exige que você tenha uma educação superior, que não exige que você viva uma boa vida antes de aceitá-la, e que não exige que você trabalhe para isso. O caminho de Deus é livre, é tanto para o pecador quanto para a pessoa boa. Pode ser entendido e aceito por uma criança que não tem aprendizado, assim como por um adulto. É maravilhoso, glorioso e traz paz e alegria. O caminho de Deus tira a pesada carga do pecado de nossos ombros, e o jugo de Deus é suave e sua carga é leve. Mateus 11 versículo 28-30. O caminho de Deus é se arrepender e se afastar de nossos pecados. Devemos estar verdadeiramente arrependidos pelos pecados que cometemos e nos afastar deles. Mas agora estou feliz, porque sua tristeza fez você mudar seus caminhos. Pois a tristeza que é usada por Deus traz uma mudança de coração que leva à salvação. 2 Coríntios 7 versículo 9-10. Faça aquelas coisas que mostrarão que você se afastou de seus pecados. Mateus 3 versículo 8. Eu lhes digo que haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Lucas 15 versículo 7. Isto é o que está escrito: o Messias deve sofrer e deve ressuscitar da morte 3 dias depois. E em seu nome a mensagem sobre o arrependimento e o perdão dos pecados deve ser pregada a todas as nações. Lucas 24 versículo 46-47. Certamente você sabe que Deus é bondoso, porque Ele está tentando levá-lo ao arrependimento. Romanos 2 versículo 4. Quando, pela convicção do Espírito Santo, vimos que grandes pecadores somos e nos arrependemos então também devemos confessar nossos pecados a Ele, pois Ele nos perdoará os pecados e nos purificará de toda a nossa transgressão. 1 João versículo 9. Devemos também crer e aceitar com fé o que Jesus fez por nós, assim como Moisés levantou a serpente de bronze numa haste no deserto. Assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna, porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para ser seu juiz, mas para seja o seu Salvador. Quem crê no Filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não crê no Filho unigênito de Deus. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem desobedece ao Filho não terá a vida, mas permanece sob o castigo de Deus. João 3 versículo 14-18 e 36. Digo-vos a verdade, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não será julgado, mas já passou da morte para a vida. João 5 versículo 24. Pois é pela graça de Deus que vocês são salvos por meio da fé. Não é o resultado de seus próprios esforços, mas dom de Deus, para que ninguém se glorie nisso. Efésios 2 versículo 8. Porque Adão pecou, a morte e o pecado vieram sobre todos os homens, mas porque Jesus, o sem pecado, o Filho de Deus, morreu por você e por mim, em nosso lugar, podemos ter a vida eterna. Pois assim como todas as pessoas morrem por causa de sua união com Adão, do mesmo modo todos serão ressuscitados por causa de sua união com Cristo. 1 Coríntios 15 versículo 22. Você vê, portanto, que o que temos a fazer é muito pouco e não custa nada. Nós só temos que nos arrepender de nossos pecados e nos afastar deles, confessar, crer e aceitar Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Aquele que faz todo o pagamento e doação é o Senhor Jesus. Ele pagou pela sua salvação com sua própria vida na cruz do Calvário. Ele purifica nossos corações com seu precioso sangue. Ele nos perdoa nossos muitos pecados. Ele nos dá o direito de nos tornarmos filhos de Deus e Ele nos aceita e nos faz seus. João 1 versículo 12. Que salvação maravilhosa, gloriosa e gratuita Jesus oferece! Receba esta salvação e aceita Jesus agora. Certa vez, um homem ímpio estava tentando convencer um cristão de que sua religião era inútil e que ele nunca seria melhor por ela. O incrédulo perguntou: O que o seu Jesus fez por você? O cristão disse: Ele me salvou. O ímpio perguntou: E o que é isso? E enquanto ele falava, havia um sorriso incrédulo em seu rosto. O cristão respondeu: Venha comigo até a porta e eu lhe mostrarei. Então, juntos, eles caminharam até a porta e saíram. O cristão então pegou uma quantidade de folhas secas e fez um grande círculo ao anel delas. Ele então procurou um verme e, tendo encontrado um, colocou-o no centro do anel. Então ele pegou alguns fósforos e ateou fogo nas folhas secas ao redor do verme, enquanto o incrédulo olhava com espanto. À medida que o calor do fogo se aproximava do pobre verme, ele começou a se contorcer e se contorcer e mostrar sintomas de angústia, mas não conseguia sair do anel em chamas. O cristão então rapidamente passou a mão pela fumaça e tirou o verme de sua posição perigosa e o colocou na grama verde, fora do alcance do fogo e de todo o perigo. Ali, disse o cristão, isso é o que Jesus fez por mim. Fui exposto às chamas do inferno, elas me cercavam e não havia possibilidade de escapar. Eu era um grande pecador condenado e pronto para perecer. Mas Jesus me resgatou morrendo pelos meus pecados, me arrebatando como uma vara do fogo. Zacarias 3, versículo 2. Caro amigo, como você certamente está descendo para o fogo do inferno, você não olhará para Jesus. Afaste-se e confesse seus pecados a Ele, creia e aceite-o e deixe que Ele o salve. Não espere mais um momento, mas aceite-o agora. Onde quer que você esteja, abra seu coração para o Senhor Jesus agora. Ele te ama. Ele não quer que você morra. Ele quer te salvar. Ele está apenas esperando para te ouvir chorar. Chame por ele agora e ele estenderá sua mão perfurada pelo prego e o tirará do fogo e o colocará na grama verde longe do perigo da condenação eterna. Ele o colocará no caminho que leva ao céu. Confie nele agora. Escrito por Mag Schwend.